Bom dia! Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem da ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Tayar, diretor administrativo e de relações com investidores da Indústrias Home. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre do ano de 2012. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores, www.home.com. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento, que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desenvolvimento econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Estão aqui hoje os senhores Evaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor financeiro, e também eu, Fábio Tayar, diretor administrativo de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do segundo trimestre de 2012 e um pouco da conjuntura. Após a apresentação, nós executivos estaremos disponíveis para responder perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Novamente, bom dia, senhoras e senhores. É uma honra de podermos, uma vez mais, estar apresentando os resultados das Indústrias Home, desta feita relativos ao segundo trimestre de 2012. Nesta introdução, procurarei estratificar alguns aspectos que vêm impactando de forma positiva ou negativa cada um dos negócios da companhia. Iniciarei com máquinas e ferramentas e, em particular, com a subsidiária Bucar Weber. Essa empresa adquirida em janeiro deste ano produz e fornece centros de usinagem horizontais de grande porte, com altíssima tecnologia e com alto grau de customização, e por essa causa, seus produtos somente são fabricados por encomenda. Apresentam prazos de fornecimento de 12 a 14 meses. Com esse tipo de produto e pelo ciclo de fabricação, podem ocorrer trimestres onde não há entrega de máquinas e outros com grande concentração dessas entregas. Isso foi o que observamos primeiramente no primeiro trimestre desse ano e agora no segundo, onde não houveram entregas de equipamentos novos, sendo que as receitas oferidas foram provenientes de serviços e peças de reposição. Para essa empresa, a ciclicidade semestral ou anual, para efeito de análise do negócio, faz muito mais sentido e é muito mais normalizada. A entrada de pedidos da Bucar Weber no trimestre continuou sólida e o horizonte para entrega de novos pedidos encontram-se acima de 12 meses. Para o Brasil, ainda para máquinas e ferramentas, a entrada de pedido em volume reduzido apresentado quando reportamos o primeiro trimestre desse ano era um forte indicador que a receita do segundo trimestre seria fraca. Com a Feira da Mecânica que ocorreu no último mês de maio, houve a melhora sazonal de entrada de pedidos para o negócio, porém em volume ainda muito aquém das expectativas, porém com alguma indicação que poderão haver melhoras na receita dos próximos trimestres, quando comparado aos dois primeiros trimestres do ano. A administração da empresa continua acreditando em um ambiente austero de negócio para os próximos trimestres e vem adequando sua estrutura para ajustar seus custos e despesas para essa nova realidade no decorrer da apresentação. Iremos melhor detalhar esse assunto. Para o negócio de máquinas para plástico, iniciado pela operação da Sandreto na Itália, como já anunciamos, estamos dando continuidade ao processo de reestruturação da empresa com a eliminação de toda a manufatura naquele país, com a manutenção de estrutura de vendas, serviços e peças de reposição. Devido à complexidade que envolve esse tipo de reestruturação na Itália, acreditamos que esse processo estará concluído ainda dentro de 2012. Para o mercado brasileiro de máquinas para plásticos, estamos observando uma alteração substancial no perfil de compra de nossos clientes por máquinas mais econômicas, ou seja, consumo menor de energia. E os produtos recém-lançados da série EN e máquinas totalmente elétricas nos dá novas boas perspectivas de competitividade. Para fundidos e usinados, a receita foi ainda bastante impactada com a redução da produção de peças para veículos comerciais, ainda com um horizonte de recuperação muito lento nos próximos trimestres. Por outro lado, o mercado de produtos fundidos para eólica apresenta-se bastante aquecido e a entrada de pedido desse setor nos deixa bastante otimista. Em nosso último call, salientei sobre as medidas adotadas pelo governo no sentido de aumentar a atividade econômica do país. Infelizmente, essas medidas ainda não surtiram os efeitos desejados e acreditamos que o governo continua na busca de tomar novas medidas no sentido de retornar a economia para o crescimento. Entretanto, a decisão da companhia, enquanto esta normalidade de mercado não retorna, é de adequação de sua estrutura a esse novo nível de atividade, focados em projetos de geração de caixa e de ganhos de eficiência operacional para a volta da rentabilidade nos próximos trimestres. Agora passo a palavra para o Fábio Tayar para melhor detalhamento dos números a serem apresentados.
Novamente, bom dia a todos. Indo para o slide número 3, como destaque, nós temos uma pequena alteração na entrada de pedidos para uma harmonização da BW, então esse é o número que vai ser o final que já está arquivado. Bom, a entrada de pedidos nesse trimestre alcançou 215 milhões, 14,3% superior ao alcançado no segundo trimestre de 2011. Conforme já comentado, a aquisição concluída em janeiro deste ano, 2012, da Burkhardt Weber na Alemanha, tem trazido uma entrada de pedidos bastante sólida desde então, e nesse trimestre representou uma entrada, dentro dessa entrada de pedidos, aproximadamente 39 milhões. A receita operacional líquida desse trimestre foi 256,8 milhões de reais. A parte de máquinas ferramenta, bastante em virtude dessa entrada de pedido da própria Burkhardt Weber, trouxe um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2011. E, por fim, unidades fundidas usinadas apresentou uma entrada de pedidos bastante positiva nesse trimestre, muito em virtude do crescimento da demanda por energia eólica. Isso muda um pouco a característica da carteira da nossa fundição, porque era uma carteira com um mix mais de energia eólica, que tem uma característica de mais de médio e longo prazo, quando comparado com o automotivo, que tem uma carteira mais rápida de se girar. Indo para o slide número 4, falando um pouco da conjuntura. A gente viu desde 2011 os níveis de investimento num crescimento mais lento e agora, no primeiro trimestre de 2012, não saíram os números ainda mais atuais, mas o que a gente vê é uma retração do mercado, uma formação de capital fixo, nível de investimento cruzando a linha do zero e passando a ser negativo 2,1 no final do primeiro trimestre. Isso, como home, a gente sabe que é muito ligado a aspectos macroeconômicos. Quando se reduz o investimento no país, impacta diretamente os nossos negócios, nós vendemos bem de capital, investimento aos nossos clientes. Bom, indo para o slide número 5, a parte de. Aqui é um gráfico de onde demonstra a utilização da capacidade instalada no país, embora ainda ele continue no patamar de 80%, o que a gente vê é desde o começo do ano uma diminuição nessa utilização da capacidade. E aqui, na parte de veículos automotores, é a principal queda. Isso já vem sendo anunciado nos diversos meios de comunicação e por empresas do setor, tanto na parte leve quanto na parte automotiva comercial. Então, isso demonstra que a indústria começa realmente a ter um pouco mais de capacidade ainda para ser preenchida, para depois pensar em expansão dessa capacidade na aquisição de novos equipamentos. No slide número 6, nós vemos o indicador de confiança do empresário, embora no final do ano passado, no começo desse ano, ele parecia demonstrar uma pequena recuperação, e isso não se concretizou, a tendência de recuperação não se materializou, e o que a gente vê nos últimos 3 meses é uma queda bastante acentuada da confiança do empresário. Ele perde a visibilidade. E com isso, claro, diminui o apetite por novos investimentos em máquinas e equipamentos. Indo para o slide número 7, parte de máquinas e ferramentas, falando um pouco da distribuição da receita. Os senhores podem observar que o nosso principal cliente, que é o prestador de serviços, que representa hoje 30% da nossa receita, ele continua nesse patamar de representatividade. Aí é uma área bastante capilarizada, pequenos e médios clientes. Tem sofrido essa atividade, essa menor atividade industrial do país, mas continuam sendo os principais clientes de home. O automotivo, a gente vê um crescimento no semestre, mas é muito em virtude da entrega de algumas máquinas, principalmente de mandrilhadora, que trouxe esse percentual para cima, é algo mais pontual do que uma tendência. Bom, no slide seguinte, slide número 8, o que na parte de plásticos, o que a gente, embora também tenha havido uma retração no consumo desse tipo de equipamento, o que a gente vê a parte de embalagens e utilidades domésticas é o que é mais relacionado com o consumo e do que vem demandando um certo nível de máquinas e equipamentos, na parte de injeção de plástico. Automotivo, a gente vê em uma queda de 12% para 10%, isso em virtude da, como comentado, de uma diminuição da atividade nesse setor. Indo para fundidos usinados, a gente vê a parte de automotivo comercial perdendo representatividade, isso desde o ano passado, final do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, em virtude da mudança do Euro 3 para o Euro 5, isso teve uma diminuição de demanda no primeiro semestre desse ano. Adicionalmente, a gente vê também nessa distribuição a agricultura ganhando representatividade, assim como máquinas de movimentação de terra. Aqui tem novos clientes entrando na nossa base, assim como um ganho de share em alguns deles, que é um aspecto positivo. E a parte de energia eólica, né, embora a entrada de pedidos tenha sido bastante positiva, e é um setor que a gente já vem anunciando que deve trazer resultados de volume positivos, o faturamento no segundo trimestre em relação, no primeiro semestre em relação à energia eólica, ainda não reflete todo esse volume, são carteira de pedidos, um pouco mais de médio e longo prazo. Bom, indo para o slide 10, a gente vê a distribuição da nossa receita, ela continua em torno de 70% aqui no trimestre, mais precisamente 68,3 máquinas e ferramenta, 17,2 fundidos e 14,5 máquinas para plástico. Máquinas para plástico, a gente viu que houve maior retração no nível de faturamento, né? Isso a gente vai conseguir enxergar nos resultados por unidade de negócio, que sofreu bastante com esse baixo volume que não dilui custos e despesas operacionais. Bom, o faturamento no segundo trimestre de 2012 foi 107,1 milhões, sendo 86,8 no mercado nacional e 20,3 no exterior. Isso, de novo, relembrando o que o Livaldo comentou, a Burkhart tem uma variabilidade pelo seu próprio tipo de máquina, né? De longo tempo de fabricação. Então, no trimestre passado, que ela trouxe 37,6 milhões de faturamento, ela trouxe 6,6 nesse trimestre, que fez com que a representatividade do mercado externo, o valor absoluto do mercado externo no segundo trimestre, fosse bastante inferior ao primeiro trimestre desse ano. No slide 11, o que a gente vê em termos de distribuição geográfica, a Europa continua a ser o nosso maior mercado externo. Os Estados Unidos continuam com uma participação relevante, assim como a América Latina, e a Ásia, nesse segundo trimestre de 2012, representou pouco. Conforme já mencionado, a Ásia é exclusivamente atividade, a BW possui atividade naquele país, naquele continente, e esse trimestre, como trouxe pouca receita, pouco foi a participação da Ásia. Bom, no mercado, olhando no mesmo slide número 11, o mercado externo, a gente vê em relação ao primeiro trimestre de 2012 e o segundo trimestre caiu bastante o volume de receitas oferidas no mercado externo, mesmo moeda forte em dólar, isso de novo em virtude do faturamento da própria BW. Bom, na entrada de pedidos, no slide número 12, a gente vê o segundo trimestre, máquinas e ferramentas 27,4% acima do segundo trimestre de 2011 e bastante superior ao primeiro trimestre de 2012. O segundo trimestre, nós temos que lembrar que quando a gente compara com o primeiro trimestre, tem um aspecto sazonal, que a principal feira desse segmento ocorreu no mês de maio, ocorre todos os anos neste mês, o que traz bastante volume de pedidos. Então, quando comparado com o primeiro trimestre, tem essa sazonalidade. E em relação ao segundo trimestre do ano anterior, nós temos aqui esse ano, dentro do 164 milhões, 39 milhões que vieram da Burkhart Weber. Máquinas para plástico, a entrada foi bastante baixa, teve um cancelamento de um projeto especial de um cliente de uma entrada de pedidos, e não, hoje não tem perspectiva desse pedido voltar. Fundidos usinados, como mencionado, a entrada de pedidos nesse trimestre foi 91,4% acima do segundo trimestre do ano passado, e 43,6% em relação ao primeiro trimestre, isso muito impulsionado pelo segmento eólico. E no primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, a redução foi de 4,5% no total, máquinas e ferramentas praticamente estável, uma redução forte na parte de plástico, e no fundidos usinados, um aumento de 16%, aí, de novo, bastante também impulsionado nesse primeiro semestre de 2012 por energia eólica. No slide 13, aqui é a composição do nosso custo industrial. Quando a gente olha o primeiro semestre de 2012 em relação ao primeiro semestre de 2011, o que a gente consegue visualizar aqui é a parte variável, que é o material diminuindo sua representatividade, e aqueles custos são mais fixos, como depreciação, despesas gerais de fabricação e mão de obra, ganhando representatividade no custo, que quer dizer que com volume de produção menor esse ano, a gente tem uma maior dificuldade para diluir custos fixos, e isso impacta nos nossos custos, o que a gente pode ver dentro dos resultados, dos próprios resultados por unidade de negócio. Em relação à participação de materiais importados nacionais, não teve grande variação, não teve nenhuma grande mudança de estrutura que deve ser comentada. E só na parte de mão de obra, fora toda essa parte de redução de volume de produção, temos só que lembrar que em novembro de 2011 houve o dissídio da nossa categoria, e isso representou 10% de aumento salarial no último novembro do ano de 2011. Indo para o slide número 14, a gente vê na parte de margem bruta uma redução da margem bruta. Se a gente olhar trimestre contra trimestre, uma certa estabilidade desde o quarto trimestre de 2011. A gente vê alguma recuperação de preço, a gente já fez alguns reajustes de lista de preço, mas isso, obviamente, como é um setor que tem um tempo de maturação, isso leva um tempo para se refletir, mas isso pode ser sentido um pouco mais, de forma mais relevante, mas ainda tímido na fase de máquinas e ferramenta. Mas, por outro lado, essa diminuição de volume não nos dá muitas condições de diminuição, de diluição de custo fixo. Como o Livaldo comentou no início do nosso call, a gente tem feito diversas análises em virtude desse novo patamar de produção, feito alguns ajustes operacionais que foram divulgados, isso para adequar a nossa estrutura a essa nova realidade de volume de produção, tentando fazer com que os custos fixos sejam reduzidos. Bom, na parte de EBIT, a gente vê nesse segundo trimestre uma queda significativa em relação ao primeiro trimestre de 2012. Aqui, além da própria VW, que trouxe um resultado, como tem pouco faturamento, não tem quase diluição de despesas operacionais, ela trouxe um resultado de em torno de 4 milhões negativo, quando ela trouxe aproximadamente 10 positivos no primeiro trimestre. Adicionalmente, a gente teve despesas de rescisões contratuais, esse ajuste operacional que nós fizemos, em torno de 5,7 milhões. E o próprio volume menor de faturamento, há uma diluição menor de despesas operacionais, que no nosso caso tem uma característica mais fixa do que variáveis. Então, o impacto de diminuição de volume é bastante forte no nosso resultado. A parte de EBITDA, ele segue os mesmos motivos do EBIT. Nós atingimos um EBITDA nesse trimestre de negativo de 24,5%. Milhões. Então, só relembrando, o BW trouxe 4,2 negativo nesse trimestre, contra 10,5 positivo no trimestre anterior, então tem um efeito de perto de 15 milhões aí, mais a parte de rescisões de 5 milhões e meio, 5 milhões e 700 aproximadamente, e a diminuição do volume explica o remanescente, que é a não diluição de principalmente despesas operacionais. Na parte de lucro líquido, a gente vê no segundo trimestre de 2012 um resultado negativo de 21,8 milhões. Teve nesse trimestre, nós ganhamos um processo com a Eletrobras, um processo já bastante antigo. Inclusive, já entrou o dinheiro no nosso caixa em maio. Isso deu impacto no resultado financeiro de 6,3 milhões positivo. Bom, slide número 16, quando a gente olha por unidade de negócio, o que a gente consegue ver no primeiro semestre, em relação a 2011, um volume inferior de atividade no primeiro semestre desse ano, o que fez com que haja uma redução das margens, tanto em margem bruta quanto em margem EBITDA, com pouca diluição de custos fixos e também de despesas operacionais, tanto em máquinas e ferramentas como plástico. O plástico foi mais acentuado, como eu comentei, devido ao volume de atividade ter caído mais fortemente do que as outras unidades. E fundidos usinados, também a gente vê as margens sendo reduzidas, o nível de utilização tanto de fundidos usinados quanto a parte de máquinas, hoje ele está bastante aquém da nossa capacidade instalada. Então, isso traz para a gente uma não diluição de custo fixo que traz um impacto negativo em nossas margens. No slide número 17, um pouco da posição financeira da companhia, nós terminamos o trimestre com uma dívida líquida de 148,9 milhões de reais. o nosso com um caixa de 130,2 e uma dívida de 279,1. Nesse trimestre, o que nós tivemos foi uma captação de um novo empréstimo em uma linha de pré-embarque, de fim de exportação, uma linha do BNDES, um valor de aproximadamente 52 milhões. Aqui na dívida líquida, a gente também continua, acho que é importante comentar que nossos estoques, né, embora tenha diminuído o volume de produção, a demanda continua bastante fraca. Então, a gente vê os estoques ainda acima dos níveis normais que a gente considera, então consumindo caixa, e hoje nós muito com bastante foco em eficiência operacional e geração de caixa, que deve vir muito da realização desses estoques nos próximos trimestres. Bom, slide 18, aqui é um snapshot da BW. Foi comentado, a receita operacional veio de 6 milhões nesse trimestre. Há uma sazonalidade natural dentro do trimestre em virtude do volume de produção, que não deu condições de diluir custos fixos. Então, trouxe um EBIT negativo de 4,7 e um EBITDA de 4,2 negativo nesse trimestre. Conforme também já comentado, as entregas tendem a voltar a um nível mais normalizado a partir do atual trimestre, terceiro trimestre, o que deve nos trazer uma receita operacional maior do que essa apresentada nesse trimestre. E como os principais pontos do balanço, o que a gente vê em virtude disso, os estoques aumentaram, serão entregues agora nos próximos trimestres. A entrada de pedidos também ocasiona, como trabalha com down payment, se a gente olhar no adiantamento de clientes, subiu de 32,8 para 48 milhões. E eu acho que um resumo é que a BW tem trazido a entrada de pedido bastante sólida e consistente e ajudado na nossa operação global. No slide 19, nós temos aqui a performance da ação comparada com o Ibovespa. A nossa ação performou abaixo do Ibovespa, a gente sabe, é um negócio mais cíclico, onde no Ibovespa tem ações mais normalidade, então o nosso leasing sofre mais com a ciclicidade e a performance ficou abaixo do Ibovespa. Bom, conforme eu comentei no primeiro slide, a gente fez um ajuste de harmonização de entrada de pedidos, então nós estamos substituindo o release e esse número da apresentação é o número final de entrada de pedidos do trimestre.
Vamos então agora abrir a nossa sessão de questões e
perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Giardino, do Banco Santander.
Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira em relação à contabilização de alguns terrenos de propriedade da empresa que agora constam nas notas como disponíveis para venda. Isso é só uma classificação contábil? Significa que a empresa de fato está pensando em desinvestir desses imóveis? Queria um comentário de vocês sobre isso. E o segundo ponto, houve mudanças aí no reporte de entrada de pedidos, mas a minha pergunta em relação ao backlog, talvez tenha a ver com isso. O backlog de B+W consta como 58 milhões agora no segundo tri, e no release do primeiro tri ele estava em 83, 84, alguma coisa assim. O que causa essa queda tão forte no backlog, dado que a receita da B+W no trimestre foi muito menor do que essa variação? Então, estou perdendo alguma coisa aqui, só queria entender aqui um pouco do que aconteceu com o backlog da B+W. É isso.
Eu, Bruno e o Fábio, primeiro eu vou falar da propriedade para investimento. A gente já veio discutindo há bastante tempo um aspecto de qual é a característica dos imóveis, né? Então, nós decidimos em 31 de março desse ano classificá-las como propriedade para investimento. Isso não quer dizer que elas estão sendo alienadas ou vendidas. Isso quer dizer só que elas não estão, elas não participam da atividade operacional core da companhia. Tá? Então, hoje, é só uma classificação contábil, ela continua no balanço ao seu valor de livros, tá? E o que é requerido pela norma contábil, que você divulgue um valor aproximado de mercado dessas propriedades. Né? A gente sempre faz, a gente analisa, sempre procura a melhor prática para divulgação, mas hoje, concretamente, não tem nada em relação a esses, concreto em relação a esses imóveis. Uma classificação contábil mais adequada em virtude desses ativos não serem mais operacionais em relação à fabricação do nosso core business.
Tá certo.
Tá. A parte de backlog, com essa alteração da entrada de pedidos, nós alteramos lá também, agora ficou o backlog de 117 milhões, tá? Acho que eu
explico
a variação.
Agora faz mais sentido.
Isso.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, Livaldo. Bom dia, Fábio. A primeira pergunta com relação às reestruturações. Primeiro, lá na Itália, eu só queria confirmar se vocês postergaram para outubro e acho que está falando no release para diminuir os impactos potenciais. Que impactos são esses? Se você puder só dar um pouquinho mais de detalhe na reestruturação lá na Itália. Vocês ainda não vão fechar a fábrica, né? Só para ficar um pouquinho mais claro. E aqui no Brasil, com relação à adequação de quadro de funcionários, isso acabou no segundo tri, e com relação ao impacto disso, foi tudo no segundo tri já também, nos próximos trimestres a gente deve ver alguma coisa, ou não? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Ricardo, o Fábio, parte da Itália, o Livaldo comentou no início do call que a gente vem fazendo diversas discussões com o sindicato local e as autoridades italianas lá. É um pouco complicado você fazer uma reestruturação. Nossa estratégia é deixar aquela unidade com comercialização e serviços, né? O que acontece é que tem um acordo hoje onde eu posso deixar os funcionários em casa e já trabalhar na nova estrutura com um custo reduzido, ou seja, a nova estrutura de comercialização e serviços já com um custo baixo em relação a esses funcionários que ficariam em casa sendo parcialmente remunerados pelo governo. Né? Mas hoje é muito difícil a gente falar em qualquer valor de um acordo para encerramento total da unidade de manufatura. A gente tem evoluído no assunto, mas hoje a gente não tem uma visibilidade no número que seja mensurável para te dizer. Inclusive, se a gente tivesse como mensurar alguma coisa concreta, certamente a gente teria provisionado no balanço.
Tá, joia. Com relação...
Em relação à reestruturação do Brasil, a gente fez acordo de flexibilização de horas e tudo isso, mas diante da perspectiva que a gente tem, principalmente no curto e médio prazo, a gente entendeu que nós precisávamos fazer um ajuste de operacional no quadro de funcionários. Nós fizemos isso no final de junho, né? Tem trabalhos, diversos trabalhos de eficiência operacional, de melhoria de processo, mas nada em virtude de uma reestruturação em si. As coisas vão acontecendo naturalmente à medida que você vai evoluindo seus processos e otimizando cada um deles. Mas de reestruturação pontual, se o cenário ficar, acho que como está, com uma leve melhora, a gente deve manter-se perto dessa quantidade de funcionários.
Ricardo, só complementando um pouco o Fábio, como a gente pode observar, a quantidade de produtos que a gente tem em estoque hoje é uma quantidade bastante considerável. a gente teria condição de suportar uma volta do mercado por um tempo bastante, que a gente entende, razoável. Então, essa reestruturação que foi feita foi efetivamente por acreditar que no horizonte que a gente tem dos próximos trimestres, muita coisa não deve acontecer, mas se acontecer, a gente teria estoque suficiente para suprir o mercado. Então, a nossa filosofia tem de que, independente do que ocorra no mercado, nós temos que voltar à rentabilidade com uma estrutura adequada para esse novo nível de mercado e com projetos de melhoria de eficiência. Então, o foco nosso todo hoje não é mais em crescimento, é efetivamente em ficar de um tamanho e com uma estrutura, com algumas mudanças e alguns custos fixos para variável, de tal forma que a gente consiga voltar a ter rentabilidade. Esse é o nosso foco principal nesse momento.
Tá joia, obrigado. A segunda pergunta, com relação à estratégia de investimento de internacionalização, né, com a BW, a Home ainda continua olhando para outros ativos lá fora ou por enquanto não? Se você pudesse só dar um pouquinho mais de detalhe.
Bom, faz parte do nosso negócio, está sempre olhando por oportunidades lá fora. E vamos dizer assim, tudo que hoje ocorre no mundo é obrigação nossa de estar acompanhando, de estar seguindo e identificar se isso é uma oportunidade adequada para a empresa em sua estratégia de participar ou não. A nossa hoje posição financeira nos limita bastante qualquer ação ou investimento de vulto. Portanto, a gente continua olhando, sim, mas a gente não visualiza nenhum grande movimento até que a gente tenha uma situação mais normalizada dentro da empresa.
Tá ótimo. Obrigado, Livaldo.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. A próxima pergunta vem do Sr. Bruno Giardino, do Banco Santander.
Oi, obrigado pela oportunidade de perguntar novamente. Esse ajuste de produção que foi feito no segundo trimestre, ele foi feito bem ao final, né, do mês de junho. Então, eu queria saber se vocês ainda esperam algum efeito desse ajuste, um efeito talvez não recorrente agora no terceiro tri. E se, uma derivada dessa pergunta, se considerando o nível de atividade econômica que vocês esperam, quando é que seria possível ver a Home com margens, como você falou, Livaldo, com margens no terreno positivo? Obrigado.
Bruno, você conhece bem, acho que a maioria dos analistas que nos seguem conhece muito bem a nossa característica de produção com um programa 6 meses em avanço. Ou seja, nós, a grande parte dos nossos produtos nós produzimos para estoque, e tê-lo disponível nos traz uma vantagem competitiva, posto que o nosso cliente é um cliente pequeno e ele não tem um planejamento de investimento de longo prazo. A decisão dele é da compra na hora que ele precisa. Como o nosso programa de produção ele tem essa característica, eu compro muitos materiais com as antecedências necessárias para que eu consiga montar. Então, a percepção de que um segundo trimestre fraco em termos de volume de vendas ou de receita, digamos, usando o termo técnico mais correto, era mais ou menos previsível quando observamos a entrada de pedido do primeiro trimestre. Porém, os ajustes só foram feitos no final do segundo trimestre em função de realmente a gente conseguir transformar de uma forma eficiente aquele estoque de matéria-prima em produtos acabados, daí a decorrente aumento do nosso estoque de produtos acabado. Ou seja, foi uma forma eficiente da gente transformar a matéria-prima em produtos acabados e manter isso em estoque agora para venda a um custo adequado. Então, essa foi a razão principal por que o ajuste não foi feito antes. Continuidade da resposta à sua pergunta, nós entendemos que nós ainda temos dentro da companhia bastante oportunidade de melhorias de processo e que essas melhorias de processos devem continuar a ocorrer durante os próximos trimestres. Aliás, na minha a história diz que isso não acaba nunca e que esse tipo de ajuste que é feito em função do ganho de produtividade acaba entrando no turnover normal da companhia. Então, a resposta é não temos a previsão de nenhuma grande reestruturação que venha a impactar substancialmente os nossos números nos próximos períodos. E a adequação é para esse novo nível de entrada de pedidos visando a volta da rentabilidade. Existem alguns fatores que impactam o nosso negócio que não estão totalmente sob o nosso controle. Se você observar mais uma vez, isso a gente já conversou no passado recente sobre isso, a gente observa um pouco a deterioração de novo da inadimplência dos nossos clientes e isso também acaba impactando um pouco a margem bruta e, finalmente, a nossa o lucro líquido. Se vocês observarem e entrar nos detalhes, vocês vão observar que isso ocorreu também, de certa forma, nesse segundo trimestre. Então, se a inadimplência não crescer, ou seja, estabilizar ou diminuir, as medidas que a gente vem tomando no ajuste da estrutura da companhia e nos níveis de entrada de pedidos que a gente observou nesse trimestre, a gente está trabalhando fortemente para voltar a ter rentabilidade. O nível dela ainda é difícil da gente precisar, mas esse é o trabalho que está sendo feito.
Perfeito. E esse efeito de inadimplência, me permite só mais uma rápida pergunta, ele impactou de forma muito significativa a margem bruta do segundo tri?
Na verdade, ele afeta a margem operacional. A gente vem, em virtude das reanálises, sempre a gente reacessa a nossa base de clientes, a gente vem constituindo, sempre que tem uma perspectiva de não recebimento do valor, provisão para devedores duvidosos. Né?
Tá.
Então, a gente tem, no trimestre, a gente sim constituiu a provisão nesse trimestre, como a gente já vem construindo já, sempre construiu e vem construindo forte desde 2011 também. Então, nesse trimestre, a gente, se você olhar no fluxo de caixa, foi aproximadamente 9 milhões de reais.
Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Livaldo. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Bom, novamente, agradeço a todos pela participação em mais essa divulgação de resultados da Indústrias Home. E aguardamos novamente tê-los na nossa próxima jornada. Muito obrigado.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.